Boa noite a todos.
Boa noite.
A gente estudou essas últimas semanas no Robot Alvavot, o Minyan de Hakarat HaTov, para Kadosh Baruch Hu, que ele fala que a base da Avodat Hashem é isso. Queria falar para vocês dessa parasha, que o primeiro Shushivá ele falava o Yesod, e com isso, uma vez eu respondi uma pergunta forte que tem nessa parasha, com o Yesod, o primeiro Shushivá. Então, assim, nessa parasha está escrito ao Isur que não pode casar uma Moni, uma Moavi, não pode casar com Yehudi. Alguém do povo de Amon, povo de Moab, se ele se converte, ele vira Yehudi. Normalmente alguém se converte e vira Yehudi, então ele pode casar com Yehudi. Mas Amon e Moab se converte e não pode. Gamdor Asiri lo yavol lahem. Até a décima geração não pode casar com Yehudi. Por que que não pode? Por que não pode? Aldvar asher lo kidmu etchem balechem ubamayim, baderech vetzetchem imitzrayim. Então assim, o Ramban explica, assim, Bekitsur, Mom Larich, que assim, Amon não fez nada de errado, a priori, para a gente, porém, quando a gente passou por Amon, a gente estava cansado, estava suado, e Amon não estava nem aí com a gente, não deu para a gente água e pão para a gente. Então não é bonito da parte deles que eles não fizeram isso, então por isso eles não podem casar com a gente. Isso é Amon. Moav, fala a Torá, já é um pouco pior. Moav, alugaram Bilam, pagaram dinheiro para Bilam, né? Balak Melech Moav, para Bilam amaldiçoar o povo judeu. Isso é mais grave, isso é uma coisa mais grave. Por essas duas coisas, então, por isso Hashem falou que ninguém do povo de Amon e Moav não pode casar com Yehudi. Então, Meron Shushivar, ele perguntava para esse Pasuk, essa história, tá bom, não é bonito da parte dele, mas um castigo tão forte assim, que não pode casar com Yehudi, é um castigo muito forte. Então ele falava, Moav ainda dá para entender, foi uma coisa mesmo grave, né? É escrito na Gemará que se Bilam, ele amaldiçoasse o povo judeu, ia acabar com o povo judeu. Mas Amon, isso que não trouxeram água e pão para a gente, é tão grave assim, é falta de educação talvez, falta de... Mas é tão grave assim que merece um castigo por causa disso? Tem que ele perguntava sempre, chato esse passou aqui, com razão, a pergunta é boa. Aí ele trazia o Ramban aqui, tá? O Ramban muito importante. O Ramban ele fala que, qual o chato mesmo aqui? Por causa disso, um castigo tão forte. Então o Ramban ele fala que é mais profundo o negócio. A verdade é que esses dois, Amon e Moav, né, eram dois irmãos, né, que vinham de Lot. E Lot foi ajudado por Avraham Avinu. Avraham salvou Lot da guerra. Então a verdade é que Lot tinha um chiyuv de Hakarat HaTov para Avraham Avinu. Lot devia. Portanto, os filhos de Lot, fala Ramban, têm uma Hakarat HaTov para Avraham Avinu e para os filhos de Avraham Avinu. Então, os filhos de Amon e Moab, eles têm um chiyuv de Hakarat HaTov para os filhos de Avraham Avinu, que é o povo judeu. Então, fala o Ramban, isso foi o problema aqui. Não é Stam que não trouxe água e pão para a gente. Isso, por isso não seria. Mas o que sim, eles tinham rio de Hakarat HaTov. Eles deviam um favor para a gente. E mesmo assim, eles não trouxeram água e pão. Isso sim é grave. A pessoa que não tem a Hakarat HaTov é muito grave. Essa medida de Hakarat HaTov é muito grave. Isso fala o Ramban. Mas o Meron Shushivar acrescentava um pensamento aqui nesse Ramban, que não estava furash, mas sim que ele entendia o Ramban. O Meroshivai falava que não é o pshat mesmo, que é um castigo. É um castigo para eles, que porque eles não fizeram isso, então eles são castigados, que não podem casar com Yehudi. Não é isso. É mais profundo. Ele falava, Meroshivai, naqueles tempos não tinha isso, mas hoje já tem. E sabe que quando tem um shidur, né? Então hoje em dia se costuma fazer Dor Yesharim. O que é de Dor Yesharim? Então você investiga, você pesquisa, vê o sangue da menina, o sangue do menino, e vê se é compatível os dois sangues para poder fazer o Shidur. Então o Rosh Shiva, ele falava, o Rosh Shiva, a Torá, o Ramban explicando a Torá, quer dizer, o sangue do Yehudi não é compatível com o sangue de Amon. Isso não é por castigo que a Torá falou, castigo para Amon que não pode casar com o Yehudi. Não é castigo. Simplesmente, a base do Yehudi, a gente viu no Chovot HaLevavot, a base do Yehudi é a Hakarat HaTov. É a Hakarat HaTov. Então, para eles fazer um shidur com um povo que não tem esse mínimo de Hakarat HaTov, que o povo judeu passou lá, eles não deram água e pão para o povo judeu, quer dizer que ele não tem essa amidade de Akaratatov, então o sangue não é compatível. O que foi?
Não teria também o fato de não serem, sei lá, Rahmanim, Rahmanim, também são coisas, falam que são nossas, e isso também, o fato de não dar água, comigo não é uma...
Eu não sei se isso é motivo para não... Não tem as medo, mas parece que a Akaratatov é uma coisa mais forte. Não sei. Você tem razão, tá? Mas a Akaratatov, para você saber, é uma coisa muito forte, muito importante. E por isso, e como ele não tem a Akaratatov, que é a Midah tão importante, então não pode entrar no povo judeu. Então não é por castigo, isso lá no Shiva, não é? São castigados. Simplesmente não bate, o Shiduch não bate. Lomatim, o Shiduch Lomatim. Isso que é o Pshat aqui. Assim falava Menosh Shiva. E com esse Sod Menosh Shiva, Rabotai, eu respondi uma pergunta muito forte que os Achronim fazem aqui nessa Parashá. A pergunta é muito bonita, vocês sabem? A pergunta é para o Mordechai Makadosh em Pashat Vayechi. Mordechai Makadosh, ele fala em Pashat Vayechi, quem se lembra, no fim do Breishit, os irmãos de Yosef estavam com medo que Yosef vai se vingar deles. E aí eles falaram para o Yosef, não era verdade, né? Falaram para Yosef, olha, o nosso pai falou para você não se vingar da gente. E aí Yosef falou para eles, primeiro Yosef, ao tirar, não tenham medo, eu não vou me vingar de vocês. Que ataca até Elokimani, eu não sou, tem Deus, eu não sou. Batem chashavtem alai ra'a, Elokim chashava letová. Vocês pensaram mal quando me venderam, verdade, fazer mal para mim, mas na prática... Foi bom, porque através disso eu virei o rei aqui, eu consegui salvar todo mundo. Então, mesmo que vocês pensaram mal, mas como foi bom, não aconteceu nada. Vem o Rahaim lá, e ele fala assim nesse pasuk. Parei ze domé le mitkaven lashkot chaveró kos mavet. Qual a lahá? Uma pessoa que quer dar para uma outra pessoa um veneno, um copo de veneno. E vishká o kosiaim. Ele queria dar veneno e deu vinho. Ele raiava alguma coisa? Ele fez alguma coisa errada? Ele queria dar veneno? E sem querer ele deu vinho? Ele fez uma coisa errada? Fala o Rechaim, não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado. O Rechaim, ele fala que se na prática eu não dei veneno, mesmo que eu queria dar veneno, mesmo que eu não fiz nada de errado. Eu sou paturbe, mesmo que eu tinha kavaná para dar veneno, eu queria matar o cara, eu queria... Mas como na prática eu não matei o cara, então mesmo de Neishamayim eu não sou chayav, é machshavara, não sou chayav. Assim falou Rahai. Pergunta ao mundo, Makshina Olam, Rabotai, a nossa parasha está escrito assim, nesse passuco aqui. Qual foi o problema com Bilam, que com Moav? Moav alugou, Ashe sachar alecha et Bilam ben Beor miptor aram, naraim lekal alecha, velo ava Hashem elokecha lishmo el Bilam, vayafoch Hashem elokecha lecha et haklal ibracha. Na prática, Rabotai, Bilam, ele amaldiçoou o povo judeu? Não amaldiçoou. Ele só queria amaldiçoar. Mas não amaldiçoou. Na prática, ele deu brachá. Então, pergunta ao mundo, por que a gente está castigando Moav, que não pode casar com Yehudi, porque ele alugou Bilam para amaldiçoar? Tá bom, eles queriam fazer mal para o Yehudi. Mas, na prática, não fizeram. Ao contrário, foi brachá. Então, do mesmo jeito que o Rahaim, ele fala, uma pergunta muito bonita, o Rahaim fala, que se eu quero fazer mal para alguém, quero dar um veneno para alguém, mas no fim saiu vinho, não foi veneno, mesmo que eu queria dar veneno, eu sou patur, mesmo me derem chamar e não acontece nada comigo. Então aqui também, Moav queria amaldiçoar o povo judeu, mas na prática não amaldiçoou, na prática, ao contrário, fala a Torá, que a Efra Hashem Elokecha, então por que eles são castigados? Pode ser, uma das respostas é essa, que o Yim talvez é diferente. Mas pergunta essa pergunta. O Clichem do Alatoire fala sobre essa pergunta. Quem está acordando agora?
Não, mas lá em cima, lá no relógio. Tem que
chip?
É do chip?
É.
Do chip?
É. É. Meio de chip nessa aqui, né?
É a segunda vez já hoje. A luz de manhã já está.
Boa, boa.
A levante, terminar.
Tá. A pergunta é bonita. Mas eu fiz é, pessoal, o que eu falei agora para vocês, que primeiro o Shishivá falou... Que isso que Moav não pode casar com Yehudi não é por castigo, não é castigo. E simplesmente que não bate o sangue, está respondida a pergunta. A verdade é que ele não merece castigo mesmo. Não merece castigo. Por quê? Porque na prática ele não fez nada de mal. Bilam não amaldiçoou. Mas isso que ele não pode casar não é. É simplesmente porque ele demonstrou que ele não tem amidade a carata tova. Então não bate o shidu. Então por isso não é caché a pergunta. A pergunta nem começa que o mundo faz para esse negócio. Rabotai, nesse Ramban está escrito assim. Um hidush muito grande. Número um, o hidush que eu falei para vocês agora, que a midá básica do Yehudi, tem que lembrar isso, é a karata tov. O Ramban, ele fala que por isso não, né, como o Rosh Yeshiva explicou, não bateu. A karata tov é a midá mais importante que tem. Mais um hidush tem no Ramban aqui. Eu sabia que se o Isser fez um favor para mim, então eu tenho a karata tov para o Isser. Mas meus filhos... Não tem que dar crato por isso. Meus filhos são meus filhos. Eu sou eu. Eu recebi o favor do Isser, não meus filhos. E os filhos do Isser, o que tem a ver com essa história aqui? Foi o Isser que fez o favor para mim. O Ramban fala aqui diferente. O Ramban, ele fala que porque Avraham Avinu, ele fez um favor para Lot, então os filhos de Lot têm riúv de acaratató para os filhos de Avraham Avinu, do povo judeu. Se vê daqui até onde que vai o riúv de acaratató? Vai até os filhos, os netos, não é filhos. Na verdade, são centenas de anos depois, esse Amon e Moab, é muitos anos depois. E fala o Ramban, isso que foi o erro deles, eles deveriam se lembrar e saber, olha, o nosso tataravô foi salvo pelo tataravô desse povo judeu, a gente tem que dar lechem umayim por acarata tov. Muito importante essa habilidade da acarata tov, tá bom? Eu, assim, muitas vezes na yeshiva, para vocês saberem, eu percebo, às vezes, certos bachurim, que eles não têm essa habilidade da acarata tov. E às vezes eu fico pensando, eu estou num dilema muitas vezes. Eu falo para eles, o Bahru vai pensar que eu quero um obrigado para mim, o Rabino está pedindo um obrigado. Mas não é isso, não é isso. É simplesmente que eu quero que ele aprenda que tem que... Muitos anos atrás teve um Bahru da Yeshivá, da Yeshivá Goá, que assim, a Yeshivá fez tudo para ele. A Yeshivá pagou a faculdade dele, não tinha dinheiro para a faculdade. A Yeshivá, o shidur dele, casamento, mas tudo que ele era, onde ele chegou... Era tudo a Yeshivá. Aí foi no Sheva Brachot, e aí ele falou, talvez agradeceu alguma coisa, não me lembro direito, mas eu senti que ele não fez Isaac disso, não fez, né? E eu estava assim na dúvida, mas eu resolvi que eu tenho que educar, não adianta, não posso agora pensar. E eu chamei o Hatan do Sheva Brachot, e falei para ele, olha, vou te falar, não preciso disso, a Yeshivá não precisa disso, mas saiba, você tem que falar obrigado para a Yeshivá fez tudo por você, então... E desde lá, eu falei isso para ele, muitas vezes, hoje ele não mora aqui no Brasil, ele me liga muitas vezes agradecendo, né? Ele entendeu a mensagem, né? Que a pessoa tem que ter riyub da karata tov, é uma coisa muito importante. E como o Ramban, ele fala, isso faz parte do Am Israel, não é brincadeira esse negócio de karata tov. A pessoa que não tem, e como eu falei para vocês já várias vezes, eu percebi, conheci Gdolim na minha vida, quanto maior a pessoa é, mais forte ela tem a amidade a karata tov. Aquela história do Rebbe Zalman Meltzer, que eu sempre conto, que ele foi no bar mitzvah de alguém, porque ele se lembrou através disso, que 13 anos passou tão rápido, então uma coisa... A karata tov, ele vai no bar mitzvah, subiu as escadas, é muito importante isso. Eu não quero atrapalhar, o Mendy me falou para mim... Rabotai, queria só falar, hoje à noite vai começar um projeto novo aqui no Chile, eu queria só falar um rizuk. Assim, existe uma reclamação sobre São Paulo... de rabinos que vêm de fora para cá, uma reclamação que é válida, tá? É válida. Não sei se dá para melhorar de um dia para o outro. Lá em Israel, o Seder Shlish, tem Seder Ishoin, Seder Sheini e Seder Shlish. Seder Shlish começa às 9 horas da noite e termina às 11h30, meia-noite, dependendo quem. Eu me lembro quando eu morava em Yerushalayim, eu voltava para casa do Kolel às 11h30 da noite. Eu ia jantar em casa, claro, e às 8h30, 15 para as 9, ia para o Kolel e voltava às 11h30 da noite. E todo mundo. Lá em Israel, todo mundo Seder Shlish até às 11h30. Aqui no Brasil, quem fala em ligar para alguém depois das 8h30, 9 horas, nem dá para ligar, né? Muito tarde já, né? Mas aqui o Seder acaba aqui, acho que nós somos um dos mais tardes aqui no Beit Chinuch, 8h15 é Marav, 8h30 acabou. Então os rabinos de fora falam que, como assim, 8h30 não tem mais nada aqui, à noite de estudo de Torá, não está tão certo. Então, o último rabino que estava aqui agora, o Ravortzl de Beit Vagan, foi ele, não? Que foi que o mentor do negócio. Ele falou que começar uma vez por semana a fazer um seder, ele xixi, fazer um seder de Torá mais tarde, para começar alguma coisa a ter à noite também. Então, ele falou, então, quinta-noite, hoje vai começar, que horas começa? 9h25, começa até às 10h30. E o estudo de Torá, uma sugiá muito legal sobre Ihud, muito legal a sugiá. Sugiá ela rala macê, tá bom, Rabotai? Não é brincadeira. Aqui no Brasil, especialmente, é muito negueia. E também fizeram tchum também para isso. Então agora é Kigel, depois é tchum, é Leibedig, né? Então, estou todo mundo convidado aqui. Então, eu queria falar para vocês um pensamento sobre isso, estudo de Torá em relação a Elul, que tem tudo a ver. O Chosidiavetz é um livro de Pirkei Avot, muito bom. Meroshivale usava muito esse livro. Ele fala em relação a Churban Beit HaMikdash, esse pensamento, mas é a mesma coisa em relação a Rosh Hashanah, mesma coisa. Ele fala em relação a famosa pergunta que tem, né? Em um lugar a Gemara fala que o Beit HaMikdash foi destruído por causa dos três pecados capitais. Outro lugar fala a Gemara em Nedarim, que falamos de Tisha B'Av aqui, Nedarim que não sabiam por quê, porque não deram Hashivut para a Torá. E aí é uma tira. Então, por que foi destruído o Beit HaMikdash? Por causa de Torá ou por causa de três pecados capitais? Então, o Chosidiavetz fala uma resposta muito bonita. E ele traz uma parábola muito bonita, muito, muito bonita. Ele fala assim, uma vez tinha um rei que ele era viciado, acho que se fala em português, não sei, e um violinista. Ele adorava ouvir um violinista toda noite tocar o violino na janela dele, sei lá. Ele adorava isso. E aí, uma vez, um dia, esse violinista... Ele fez um pecado, um crime, sei lá, né? Contra o rei, não sei. E aí, tinha que matar ele. Tinha que matar esse violinista. Porém, o rei foi lá e pediu, por favor, não matam ele. Se vai matar ele, vai me matar também. Porque eu adoro ele tocando violino. Então, não mataram ele, porque o rei queria ouvir ele, né? Aí, um certo dia, esse violinista... cortou a mão, machucou a mão, os dedos, não sei como foi, e não conseguiu mais tocar o violino. E aí, então agora tem que matar ele, porque todo motivo que não mataram ele até agora é porque ele tocava violino para o rei, mas agora que não consegue mais tocar. Então mataram ele, não porque mataram ele, porque ele fez aquele crime lá atrás. Fala o Chosidiavet para em relação a Churban Beit HaMikdash. A verdade é que o Churban Beit HaMikdash foi pelos três pecados capitais. Só que o estudo de Torá, falou Chosidiavetz, é como um violino para Hashem. É smirot para Hashem. Hashem ouve a Torá da gente, então Hashem, ele gosta, então ele não deixou Churban Beit HaMikdash, medo que tinha motivo, três pecados, mas no minuto que Lo Yibarchu Batorá Tchilá, que não estudaram Torá, não deram Hashivut para Torá, então volta o motivo velho de Churban Beit HaMikdash, os três pecados capitais. Isso falou Chosidiavetz em relação ao Churban. Botar a mesma coisa para em relação a Rosh Hashanah também. Não adianta. Rosh Hashanah, assim a gente sempre fala, é muito difícil a pessoa chegar a Rosh Hashanah e merecer um ano bom. Merecer mesmo. É muito difícil, né? Não é brincadeira. É muito dak, o din e tudo. Então, falam os livros de Mussar que a gente tem que achar truques como chegar. Então, famoso, né? Lerachem arabriot, ladun lekav schut, um monte de coisa. Lolakpit, né? Levater e tudo, são truques para a pessoa por chegar em Rosh Hashanah e Hashem vai falar assim, olha, a verdade é que ela não merece um bom ano, não merece, mas ela faz isso, 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 então eu vou dar para ela um ano, assim que é. Estudo de Torá é uma coisa, Kadosh Baruch Hu vê a pessoa estudando Torá, ele estuda a Torá, então o estudo de Torá é esmirot, como fala o Chosidiavet, esmirot para Hashem, a gente estuda a Torá. Então por isso, mesmo que a gente não merece, talvez, mas Hashem vai falar, ele estuda esse esmirot. Eu quero ouvir esses mirot que os Yehudim estão estudando Torá e ele vai dar a Vedat Hashem para a gente um ótimo ano. Então vamos tentar agora Chodesh Elul, quem pode? Claro, eu sei que é tarde, tem a esposa, todos os tirutzim a gente sabe e são tirutzim bons, não falo que não. Tem que ter um pouco de Messirus Nefesh. Tem aqui um Yehudi, ele foi embora já, estava dois dias aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir ele. Ele veio só para alguns públicos, na Yeshiva ele estava... É um balabait, um empresário muito bem sucedido, e que ele, o telefone dele que ele tem é um telefone, um tijolo. Ele não tem smartphone. Ele viaja pelo mundo explicando para as pessoas que dá para sobreviver no trabalho, Aaron, no trabalho, sem smartphone também, só com tijolo. E ele explica como. Ele estava na Yeshiva anteontem à noite, eu conversei com ele um pouquinho, falei para ele... Falei para ele, mas como que você faz isso mesmo? Eu falei, eu não preciso mesmo disso, mas você trabalha. Ele é muito grande, ele representa firmas de blusas, de firmas, marcas mundiais, assim, não está. Então ele falou duas coisas para mim que me marcou muito, muito. Uma coisa ele falou assim, no minuto que você decide, você percebe que não é bom para a tua família esse smartphone. Então você percebe, então você vai se esforçar para mudar. Se a pessoa não está convicta disso, Então era claro que é difícil. É difícil sem smartphone. Mas ele chegou a uma conclusão. Ele viu que para o filho dele não estava bom, para os filhos, para a família dele. Então ele chegou à conclusão, ele ficou convicto que não é bom para a família dele o smartphone. Então ele pronto, então ele fez de tudo, ele tinha. Ele tem um computador, tem o WhatsApp no computador. Ele fez de tudo para não precisar ter smartphone. Isso é uma coisa que ele me falou. Mas a outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu neguei aqui agora, ele falou assim para mim. Uma vez, antigamente, Yehudim tinha um Mesirut Nefesh para a Toira. E é verdade, quem lembra da história dos nossos avós, como Mesirut Nefesh eles tinham, né? Na guerra nem se fala, mas não só na guerra, como eles viviam com Mesirut Nefesh. Hoje em dia ele perguntou para mim, qual que é o nosso Mesirut Nefesh? É tão fácil tudo, tem cachê, tem tudo cachê, tem tudo... Então, algum Mesirut Nefesh nós temos que ter? Então ele falou, o meu Mesirut Nefesh é nisso. Eu cheguei à conclusão que não é bom para minha família esse telefone, é estraga, eu tinha um filho que não estava estudando também, depois isso começou a estudar muito bem. Ele falou, então eu cheguei à conclusão, e não é fácil, mas eu acho que Mesirut Nefesh para alguma coisa nós temos que ter, tá certo? Então, mesmo que tem coisas mais difíceis, quinta-noite, estudar à tarde, né? Mas um pouco de Mesirut Nefesh, que a Shema ajude que nós tenhamos um Ksiva Bachassima Toivemet, Shema.